Junto à Relva, um podcast dos especialistas de segunda. Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui nos especialistas de segunda. Eu sou o José Silva e hoje comigo tenho alguém que tem feito da comunicação no desporto a sua vida. O Vítor Ramos começou o seu percurso no jornalismo na rádio VFM, de Vozela, foi colaborador no 00 e trabalhou no jornal A Bola. Foi também diretor de comunicação do Lusitano FC, do Tondela e agora do Rio Ave. Vítor, bem-vindo, como está?
Bom dia, obrigado, estou muito bem, obrigado. Sobretudo depois deste ano que culminou com a nossa subida e com o título de campeão da 2ª Liga. Portanto, não poderíamos estar mais felizes, não é? Já vi que também fizeste trabalho de casa e que já investigaste tudo da minha vida.
É verdade. Mas olhando precisamente para este currículo, porque estamos a falar para um público tendencialmente mais jovem, gostava de saber se sente que todas estas experiências o ajudam hoje em dia a mover-se tão bem no meio, que no fundo é a sua área de profissão, não é?
Sim, sem dúvida. Eu trabalhei na área da comunicação, concretamente no jornalismo, durante alguns anos, e isso ajudou-me muito a conhecer o lado oposto daquele onde eu estou hoje. E obviamente que, para mim, que agora estou no âmbito do futebol profissional e a trabalhar diretamente num clube, conhecer aquilo que se passa nos órgãos de comunicação social com quem eu trabalho diariamente, não é? Agora deste lado, acaba por ser uma ajuda muito, muito grande. E todas as experiências profissionais que fui tendo, desde muito novo, eu comecei a trabalhar, com muitas aspas, ainda estava a estudar, a estudar secundário, atenção. E portanto, desde cedo comecei a adquirir conhecimento, experiência, valências que hoje em dia me ajudam muito, obviamente.
Olhando para essa palavra, as valências, qual sente que são as características assim mais importantes para ser diretor de comunicação?
Olha, acima de tudo, eu poderia dizer, olha, saber ler, saber interpretar coisas, podia dizer as coisas mais básicas, mas acima de tudo acho que é uma questão de sensibilidade para o meio do futebol em concreto. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas a virem de áreas até diferentes trabalhar como diretores de comunicação em clubes de futebol profissional, mas nunca estiveram dentro de um clube, nunca estiveram ligados propriamente ao futebol, não sabem como é que funciona um balneário, e depois acontecem erros próprios de quem não tem essa experiência. Ser diretor de comunicação exige, acima de tudo, essa sensibilidade de perceber quais são os momentos que tu deves ou não comunicar, quais são os momentos onde tu deves expor perante a imprensa, perante a comunicação social, nomeadamente os teus jogadores, os teus principais ativos do clube, é ter essa sensibilidade de, a cada momento, entender que mensagem é que se deve dizer, quando é que se deve dizer e como é que se deve dizer. Obviamente que depois há aqui um conjunto de conhecimentos que deves ter, nomeadamente os contactos com os mídias, é importante, teres aqui uma boa rede de contactos, teres conhecimentos no meio da comunicação, para que também possas, obviamente, potenciar mais a tua mensagem, fazê-la chegar a mais públicos, e depois tudo o resto, por exemplo, a um nível de um Rio Ave, isso já não acontece, mas a clubes de segunda liga acontece muito, tu teres o diretor de comunicação a fazer outro tipo de trabalho que não apenas aquele de assessoria, digamos, propriamente dita, seja até às vezes na recolha de fotografia, seja na recolha de vídeo, seja a editar conteúdos para redes sociais, a escrever peças para o site oficial. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que o diretor de comunicação, num clube mais pequeno ou de média dimensão, também acaba por ter que fazer, já para não falar de coisas que nem têm nada a ver com a nossa função, mas que também temos que fazer muitas vezes, às vezes até cartar águas nós temos que fazer. Portanto, acaba por ser um trabalho um bocadinho multifacetado.
Mas sente que vir do jornalismo é alguma vantagem, de alguma forma?
Tem, para mim teve muitas. Por isso que eu te dizia há pouco, eu trabalhei num jornal diário, tive, e neste caso foi em Viseu, trabalhei diariamente com os clubes, trabalhei diariamente até com treinadores, com os presidentes, até com os jogadores. Portanto, fui conhecendo toda a dinâmica do que é um clube de futebol por dentro, mesmo não estando lá, não é? E fui tendo mais contactos também, fui enriquecendo a minha rede de contactos. E hoje, estar no futebol, dentro de um clube, obviamente que essa experiência ajudou-me imenso, não é? Desde logo no primeiro clube onde eu começo a trabalhar, não de uma forma oficial, era apenas uma colaboração no fundo, foi o Lusitano de Valmoinhos. E nesse clube eu comecei a ter a função de diretor de comunicação, precisamente porque conhecia o presidente conhecia o meu trabalho e, obviamente, isso ajudou a abrir essas portas. E a partir daí, depois, Tondela e por aí fora.
Muito bem, vamos avançar na nossa conversa, vamos focar-nos na sua carreira atualmente. Está no Rio Ave desde julho de 2019, sensivelmente, já assistiu a uma descida de divisão do clube. O que lhe pergunto é se foi difícil comunicar em tempos de crise, e aqui crise entenda-se desportivamente, claro.
Sim, eu felizmente tive muitos sucessos no futebol profissional, desde subidas de divisão, desde milagres de permanência na Primeira Liga, desde o apuramento europeu do Rio Ave para a Liga Europa, agora a subida e o título de campeão, que já é o segundo que tenho da Segunda Liga, mas de facto esse momento concreto da descida do Rio Ave, que foi nestes 10 anos que já tenho de futebol profissional, foi o único insucesso propriamente dito, de facto foi um momento difícil. Comunicar numa descida de divisão foi de facto o desafio mais difícil que tive, porque nesse momento, primeiro ninguém quer saber nada nesse momento, não é?
Claro.
Ninguém quer sequer saber do clube. Os adeptos estão completamente de rastros, nós estamos de rastros, é um momento difícil. Nós ainda por cima, quando tu és um clube que luta pela permanência, a descida pode acontecer, não é? Estás a lutar para que ela não aconteça, mas ela pode acontecer. No caso do Rio Ave, não, foi totalmente inesperado. Era um ano, onde estávamos na Liga Europa, onde tivemos jogos muito importantes com o Milan, com o Besiktas, e de repente, no final da época, vês-te envolvido numa luta para a qual não estavas minimamente preparado, porque não é o lugar do Rio Ave. Portanto, tudo isso foi uma enorme frustração que teve que ser gerida com pinças, ainda para mais no fim do campeonato, quando o clube desce, eu tenho o presidente e o diretor-geral com Covid em casa. E com sintomas graves. E portanto o clube ficou aqui num vazio durante aqueles dias muito complicado. Não foi nada fácil comunicar nesses dias. Confesso-te que houve momentos de silêncio, momentos prolongados de silêncio, dias de silêncio, porque realmente não havia condições para mais. Mas depois começámos a perceber que tínhamos que mudar o chip e que o projeto tinha que ser subir imediatamente.
Aproveitaram esse momento para se reinventar em nível de comunicação?
Reinventar não digo, porque pronto, obviamente há sempre um processo criativo constante e coisas novas a acontecerem, mas nós já tínhamos uma linha de comunicação muito boa e bem definida. Acabámos foi por reconduzi-la. Portanto, se até aqui éramos um clube de primeira liga a lutar pela Liga Europa, bandeira do futebol português, com uma história muito rica nos últimos anos, a partir daquele momento da descida nós tivemos que reorientar as coisas para, ok, o Rio Ave desceu, agora é um clube de segunda liga, mas vai ser só um ano. E o nosso projeto é subir. E nós alicerçámos essa estratégia, até através de uma hashtag, que foi o Por Todos Vencer, que no final da época transformou-se em Por Todos Vencemos, até fizemos essa brincadeira também, e alicerçámos toda a comunicação em, ok, o projeto é para subir, temos um objetivo comum, vamos juntar os adeptos, mobilizá-los connosco. Tivemos um treinador que também ajudou muito nessa tarefa, porque teve sempre aquele discurso muito realista, pragmático, positivo, à volta da luta pela subida. Os jogadores também foram escolhidos a dedo, mas rapidamente, ali no mês de junho, final de junho, início de julho, começámos todos a trabalhar no sentido da subida. E, portanto, aqueles dias negros após a descida foram difíceis, sem dúvida, mas entretanto houve essa mobilização para um novo ciclo.
Muito bem, vamos olhar um pouco mais para esses dias negros. Isto porque a 17 de agosto de 2021, poucos meses depois dessa descida, o Vítor fez um post no Facebook que me pareceu paradigmático. Portanto, intitulado A Liga 2, e entre as muitas linhas escritas eu destaco estas frases: "Mas todo este bolo, fins destes anos de evolução, crescimento e profissionalização do escalão, continua negligenciado por quem só tem olhos para o buquê habitual. Como já se esperava, porque sabemos bem o que a casa gasta, o atual estado de algumas redações, as conferências de imprensa e o pré-jogo da Liga 2 são uma verdadeira anedota, mas sem motivo de risota." Olhando para esta declaração, pergunto-lhe o que foi feito da parte do Rio Ave ao longo do ano para mudar um pouco esta tendência.
Sim, olha, antes de mais, deixa-me só fazer aí uma introdução. Isso é uma guerra que eu já tenho há alguns anos, porque infelizmente em Portugal, e acho que sabes disso também, tens testemunhado isso, a comunicação social está demasiado vocacionada para fazer a cobertura de três clubes em concreto, e toda a gente sabe quais são. E muitas vezes diz-se que os clubes ditos mais pequenos ou de média dimensão, como o nosso, que se fecham muito, que não, que são eles próprios que não cativam essa ligação, não podia ser mais mentira. Porque eu dou-te um exemplo. Eu tive aqui conferências de imprensa que pareciam entrevistas. Tinha uma pessoa. Aconteceu por acaso contigo também num
Sim.
jogo fora que tivemos. Portanto, os jornalistas vão ao jogo e no final nem sequer se dignam a ir a uma conferência de imprensa com o treinador. Imagina o interesse que têm durante a semana, para fazer a cobertura sobre aquele clube. Nós este ano, na Segunda Liga, e a Segunda Liga eu já a conheço há muitos anos, porque tive 3 anos no Tondela na Segunda Liga e fui campeão na altura, e agora com o Rio Ave. A Segunda Liga é um verdadeiro buraco. É muito complicado. O campeonato desenvolveu-se muito, está cada vez mais profissionalizado, tem as transmissões televisivas em quase todos os jogos, mas em termos de cobertura mediática, tirando a transmissão do jogo propriamente dita, não tens mais nada. Tu tens um jornal diário desportivo, que é o Jornal da Bola, que não tem uma linha sobre a Segunda Liga na esmagadora maioria dos dias ao longo da época. A única coisa que faz é a cobertura do jogo ao fim de semana, nem a televisão faz, e durante a semana é um vazio autêntico. E estamos a falar do segundo campeonato profissional, dos campeonatos mais competitivos que a Europa tem, que toda a gente reconhece isso, e o Jornal a Bola, que é conhecido como a Bíblia do desporto, simplesmente ignorou o campeonato. E essa declaração vem um bocado nesse seguimento, e por isso é que eu queria te fazer esta introdução, porque essa declaração vem nesse seguimento em que nós, ok, descemos à Segunda Liga, eu já conhecia a realidade, o Rio Ave nem tanto, porque já não estava muito habituado, mas eu já conhecia essa realidade, mas apercebo-me que isto ainda piorou mais e que a comunicação social pouco ou nada, quer saber da Segunda Liga. Portanto, essa declaração vem nesse sentido. Aquilo que o Rio Ave fez, olha, foi por exemplo, e agora respondendo concretamente à questão, foi por exemplo ser um pouco mais aberto com aqueles órgãos de comunicação ou projetos como o que criaste foram tendo com o clube, em que foram fazendo na mesmo acompanhamento. Nós temos o jornal O Jogo, que também por ser aqui mais centrado no norte, acaba por estar sempre muito próximo do Rio Ave, teve sempre grande abertura connosco, apesar de estarmos na Segunda Liga, e nós tivemos sempre abertura para disponibilizar jogadores para entrevistas. Hoje em dia o conceito de zona mista cada vez é mais inexistente. Na Primeira Liga então é raríssimo ter os jogadores a falar na zona mista após um jogo, porque falam à flash interview, que é obrigatória, e não os deixam falar mais, e nós abrimos-nos a isso. Portanto, permitimos que os jogadores falassem depois dos jogos, sempre que nos era solicitado, não é? E tivemos uma comunicação muito muito aberta, não só a mostrar pormenores do nosso dia-a-dia, coisa que já fazíamos antes, mas reforçámos ainda mais nesta Segunda Liga. Tu, por exemplo, encontraste em vídeos do Rio Ave a palestra do treinador antes de um jogo, a palestra dos próprios capitães de equipa antes de um jogo. São pormenores com áudio e com vídeo. E são coisas que não vês em muitos clubes, não é? São poucos os clubes que mostram este inside, verdadeiro daquilo que se
Exatamente.
passa nos bastidores de um jogo de futebol. E portanto, nós, já que não tivemos uma comunicação social a acompanhar-nos como achávamos que deveríamos, não apenas nós, mas todas as equipas da Segunda Liga, fomos nós então abrindo as portas do nosso balneário para mostrar também algumas coisas. E portanto, acho que combatemos um pouco isso. A Segunda Liga não deixa de ser a Segunda Liga e, portanto, obviamente, nós sentimos na pele a falta de exposição mediática este ano. Sentimos isso, porque realmente é muito diferente da primeira, mesmo havendo aquela discrepância na Primeira Liga, porque ela existe e é enorme entre os três primeiros habituais e os outros todos. Mas nós este ano conseguimos combater um bocadinho essa falta de mediatismo com essa abertura.
E os resultados estão à vista. Vítor, o nosso tempo está a chegar ao fim, mas não posso terminar esta entrevista sem lhe perguntar ou sem lhe pedir uma mensagem a todos os estudantes neste momento que nos estão a ouvir e que querem entrar exatamente nesta área da comunicação no desporto.
Eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu acho que o curso é muito importante, mas mais do que o curso é a nossa vontade e o sermos autodidatas até. Eu posso dizer, eu trabalho em Photoshop, em Premiere, escrevo texto, obviamente sempre foi a minha vocação, foi mais escrever, mas trabalho fotografia, trabalho vídeo. Acho que mais do que estares agarrado ao curso e ao facto de estares a tirar o curso, que é importante, e tirem-no, obviamente, é tu próprio perceberes o caminho que queres seguir e trabalhares nele. Eu comecei aos 15 anos a trabalhar, na altura foi no 00, com pequenas colaborações. Ainda o 00 era um portal muito imberbe, estava mesmo no início, pá, nos anos 2000. E comecei ali a escrever uns textinhos quando estava no décimo ou no 11º ano da escola. E já escrevia ali umas coisas. Depois passei para a rádio, tudo isto enquanto estudava o secundário ao mesmo tempo. tentem logo o mais cedo possível trabalhar, colaborar, mesmo que não recebam nada, porque no fundo vocês estão a apostar em vocês, não é? Estão a apostar no vosso futuro e a perceber também se realmente têm vocação, porque aquilo que acontece muitas vezes, e eu vou testemunhando isso, às vezes até em alguns estagiários que recebemos aqui no clube, é que acabam o curso, vêm fazer o estágio, e, pá, mas eu olho para eles e eu acho que eles não estão a fazer aquilo que realmente para o qual estão vocacionados. Simplesmente tiraram o curso, achavam que era aquilo, mas depois, na prática, aquilo não resulta. Eu fui um bocadinho ao contrário. Fui um bocado autodidata, meti-me a trabalhar e, sem precisar de ir para um curso, percebi logo, ok, esta é a minha área, ponto. Portanto, o curso é apenas um pro forma depois.
Vítor Ramos, muito obrigado por ter participado nesta conversa. Foi um prazer tê-lo aqui, naturalmente.
O prazer foi meu e obrigado pelo convite.